Chegamos! Se segura, meninada, que o bando de veterinário. Aqui com vocês, Marcelinho Bueno.
E aqui com vocês, Marcelo Bueno.
E não deixe de escutar a Kika também.
Na versão 78 rotações, Nino.
Esse é o Baú dos Velhos. A história de tudo que foi inventado. A história do que você ainda não conhece. É valendo! Hoje, os véis prepararam uma história musical, uma história sonora. Nós vamos dar seguimento falando de algo que talvez muita gente de hoje não saiba o que é.
Ou só vê, né, nos filmes aí, nos filmes mais antigos. Ou se o pai, a mãe, tem guardado, os avós, tem alguma raridade dessa.
É, e deve ser gente que não tem nem o aparelho em casa, né?
Eu tive uma coleção grande de vinil, né, na minha casa. Tinha coisas assim marcantes, de bandas bem, bem fantásticas mesmo.
Nós vamos falar... Vai. Hoje o atraso tá grande. Hoje nós vamos falar da história dos discos de vinil. Nino, meu velho, como é que eu defino um disco de vinil pra galera?
Cara, é um... Hoje que o pessoal tem aí mais próximo, eu imagino o prato do micro-ondas, sabe aquela peça grande que tem lá no micro-ondas que vai girando?
Sei.
É aquilo feito de plástico, né? Vamos dizer que é aquela forma grande, a verdadeira bolacha que a gente chamava na época, e era usada muito, muito usada nos bailes, nas festas e nem pra ouvir aquele som caseiro.
Então, pra você, o vinil se caracteriza como um prato de micro-ondas. Será que não teria uma capa, uma cobertura de insufilme?
Sim, sim. Seria no diâmetro, eu disse mais ou menos, né, do tamanho do prato do micro-ondas, feita em plástico, né, escuro, com um furo no meio, e alguns tinham apenas uma música.
É sensacional. Os discos de vinil, eu me lembro bem, quando eu era pequeno, eu tinha mania de ficar olhando aquilo rodar, eu adorava. Eu ficava imaginando o que é que tinha ali de tão mágico que reproduzia o som, né?
Alguns tinham aquela parte central, onde tem o nome ou o nome das músicas, o lado A e o lado B. Tem muita gente que não sabe o que é o lado A e o lado B. Tem algumas formas em que quando rodava ficavam alguns desenhos interessantes, né?
Verdade, eu lembro disso. Tinha um disco de vinil de uma gravadora que era verde e azul. Quando rodava ficava um espiral, você ficava meio hipnotizado, né, daqui. Mas vamos lá, a definição de disco de vinil, para os mais íntimos, como já disse o Nino, o bolachão. Foram, na verdade, as primeiras mídias analógicas que foram usadas para gravação de áudio. Eles têm praticamente mais de 100 anos de existência e tem uma história longa, atravessou geração e mais geração. Tem muita gente que até hoje prefere como sua mídia favorita, porque dizem que tem uma profundidade sonora melhor e tal, coisas que a gente ainda vai discutir.
Bem, uma das bases, né, da tecnologia utilizada no vinil foi inventada por Thomas Edison, olha só, o mesmo criador da lâmpada. No ano de 1877, ele fez uma experiência utilizando uma ponta de metal presa a um alto-falante de telefone e um cilindro de parafina. Ao gritar no telefone e girar uma alavanca, a ponta marcava as vibrações na parafina, que depois de seca, entrava em contato com uma agulha ressonante, conectada a uma corneta, capaz de reproduzir o que foi gravado. Ao ver que sua experiência renderia sucesso, Edison substituiu a parafina por um cilindro de metal coberto com uma camada de estanho e criou no mesmo ano o fonógrafo, primeiro reprodutor e gravador de áudio do mundo.
Genial esse Thomas Edison, não? Em 1887, ele não só se contentou em inventar um gravador, ele inventou um gravador e reprodutor de áudio.
O cara ainda foi o criador da lâmpada, né? Ele já fez um som, primeiro som e iluminação, primeiro DJ aí do nosso mundo. Sensacional, Thomas. Um cara bem criativo e bastante ocioso. Emily Bernhiller, um alemão que se radicou em Washington, resolveu o problema. Em 1887, ao inventar o gramofone, um sistema de gravação e reprodução de som que podia ser também utilizado repetidamente, permitindo assim várias cópias a partir do original.
É, porque esse era um problema que tinha no modelo do Edison. Era um tiro de uma vez só, porque ele gritava, girava a alavanca, a ponta marcava as vibrações na parafina. Então, gravou, acabou e não tinha como copiar. Então, assim, dava pra gravar, dava pra reproduzir, mas não dava pra fazer cópia. Então, o fonógrafo foi um protótipo da brincadeira. O Bernhiller já inventou um negócio que podia fazer cópia a partir de uma matriz.
Emily Bernhiller, o primeiro pirateiro, né, da época. Este inventor optou também por deixar de parte os cilindros, né, e começou, como o Marcelo falou, a gravar em discos planos, um objeto em vinil com estrias e espiral. Bernhiller fundou então a Gramophone Company, com o intuito de produzir em série os discos e o aparelho que punha o negócio para tocar. Para promover a empresa, convenceu artistas famosos, como no, na época Enrico Caruso, a gravar para ele. Para a imagem de marca da empresa, utilizou o famoso quadro His Master Voice, de Francis Barral, onde apareceu retratado um cão ao ouvir a voz do seu dono através de um velho gramofone. O sistema de gravação de discos e o próprio gramofone foram vendidos à empresa Victor Talk Machine, que mais tarde adotou a designação de RCA.
Rapaz, esse logo é um clássico. Aquele cachorrinho de cara para um gramofone, né? Todo mundo já viu esse selo.
Eu ficava olhando aquele cachorro e aquele alto-falante, né, na frente, eu não entendia nada. Quer dizer, eu vim descobrir isso alguns anos depois, né? Porque eu ainda sou uma criança, né?
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Claro, claro.
Sem dúvida. Tá no bando de véio, porque o pessoal da escola deixou você pra trás.
É que fez 18 anos e agora tá no bando.
Cansada com minhas meias.
Mas existem discos de rotações diferentes. E nesse tempo, o gramofone tocava discos de 78 rotações por minuto. E girava rápido, rápido, rápido. E através de uma agulha, essas vibrações mecânicas que saíam do vinil eram transportadas para um cone que amplificava o som. A partir de 1920, surgiu o giradiscos. O disco fica assentado numa base redonda, que roda a uma velocidade constante, que poderia ser de 33 e 1/3, 45 ou 78 rotações por minuto, movida por um motorzinho. Isso em seguida era conectado por um braço com uma agulha na ponta. E ela transmitia essas vibrações, que eram transformadas em impulsos elétricos. Esses impulsos, por sua vez, com um amplificadorzinho dentro de cabos elétricos, era mandado ao alto-falante. Como as companhias gravavam diversos discos das estrelas da música, o toca-discos se tornou muito popular nos Estados Unidos e na Europa, onde se produzia uma variedade sem fim de aparelhos. Tinha aparelho para todo gosto, aparelhos de móvel, de madeira, pesando 50 quilos, desde esses até aparelhos bem portáteis.
Bem verdade, eu tinha um modelo, não sei se vocês recordam, que era portátil. Ele parecia uma maletinha laranja, em que a tampa era o alto-falante e a parte de baixo o toca-disco. Quando você abria, separava os dois, você poderia usar ele a pilha ou ligado na tomada.
Eu lembro que esse aparelhinho laranja, quando acabava a pilha, o disco ia ficando devagar.
Exatamente, até pra não perder logo o pique ali do final da música, você ia dando uma força no disco, rodando ele com o dedo, assim.
No ano de 1896, os dois aparelhos já tinham um motor elétrico, que dispensava a alavanca manual e garantia uma velocidade constante. Nenhuma das tecnologias tinha um preço assim popular. Somente pessoas de alto poder aquisitivo podiam adquirir um aparelho desse e ter na sua casa. E pouquíssimas gravações foram feitas naquela época. Foi aí que em 1918, com a expiração da patente do gramofone, que várias empresas começaram a produzir os discos de borracha. Mudou o material, melhorou a produção, né? E aí, no ano de 1920, os cilindros do gramofone deixaram de ser produzidos.
Engraçado é que nesse tempo já tinha essa estratégia de mercado de esperar um produto perder sua patente para poder criar em cima ou mudar a criação. Porque se ele usasse, ele tomava um processo em cima do gramofone. Então esperaram, aí começaram a produzir do jeito que queriam.
É a comercialização, né? Já tem o pessoal aí que, como a gente disse em alguns outros episódios, vai além da visão da criação e é focado aí no materialismo. Então tem sempre gente esperta, aguardando o momento exato para melhorar
o bolso deles.
Em 1925, surgiram os primeiros tocadores de discos equipados com amplificadores elétricos, dispensando assim o tradicional, aquela corneta, né, que a gente lembra do gramofone. Nessa época, o LP, o Long Play, um disco de 12 polegadas com autonomia de gravação de 20 minutos, foi criado pela Columbia Records. O famoso disco de vinil só foi projetado em 1930 pela RCA. Devido ao seu baixo custo e maior flexibilidade e a possibilidade de gravação em estéreo, olha aí, já era em estéreo, o vinil dominou o mercado em pouco tempo, se tornando assim material padrão para produção de discos.
E este disco de 12 polegadas, ele foi utilizado mais para comercialização de álbuns completos, né?
Sim, álbuns completos e normalmente discos de 33 e um terço.
Exatamente. Tem até algumas vendas aí, né, do pessoal que não conhece o termo, mas a gente falava de que um lado o cara cantava, do outro ele pedia desculpa.
Tinha um compacto famoso, acho que é um dos compactos mais famosos brasileiros, que era o da Blitz. De um lado tinha a música Você Não Soube Me Amar. E do lado B, o Evandro Mesquita dizendo nada, 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 até acabar a faixa.
O cara tava usando aí, pagou, tem uns minutos sobrando aí no produto, vou usar.
Agora tem uma coisa importante nesse álbum que eu não sei se vocês se recordam. Haviam duas músicas deles que foram proibidas e já saía da loja de disco, acho que da gravadora para as lojas de discos, já riscadas.
Ah, sim, isso é um capítulo à parte, mas isso é por causa da censura da ditadura militar brasileira. Não é que os discos de vinil saíam riscados no mundo inteiro, mas essa foi uma prática comum da ditadura brasileira para se proibir canções.
Sim, sim, esse foi na verdade no LP, no Long Play.
Eles faziam isso na verdade em qualquer disco que eles queriam censurar.
É, que eles achassem que tivesse algum conteúdo aí, eu tive. Mas a gente tava falando do pequeno, do compacto lá, que tem o Você Não Soube Me Amar. Até tô com uma imagem aqui dele. Você Não Soube Me Amar, Evandro Mesquita, 3 minutos e 23, em 1982, pela EMAI Odeon.
Olha que beleza. Amplificando um pouquinho mais aí o assunto do LP, o bacana dos LPs é que você tinha aquele álbum. Você tinha um disco que tinha duas capas. Na verdade, você abria como um livro e tinha lá uma foto bacana do cantor, alguma coisa assim, com as letras, e ainda dentro poderia ter um encarte. E o disquinho de vinil vinha embalado num plástico bonitinho para proteger o seu vinil, e lá saía você com o seu álbum todo feliz e serelepe.
Exatamente, eu tinha alguns álbuns, aqueles assim que você zela muito, ou que eram álbuns extremamente difíceis de conseguir, que além do plástico a gente colocava uma flanela entre o LP e o plástico, que era para maior conservação.
Gostaria de lembrar também que, assim, normalmente um disco de vinil comum, ele geralmente ele pesaria em torno de 100 a 120 gramas, né? E foi lançado um vinil chamado de alta qualidade, onde o peso dele era de 180 gramas. E por esse, com esse peso, ele não ficava balançando tanto na pista, né? Enquanto ele girava lá no toca-discos, né? E preservando também a vida útil, né, do aparelho. Dizem que a qualidade do áudio também melhora com o maior peso. O fato que eu lidar com vinil pesadão também é bem mais bacana, né? E a caixa de vinil, o nome era dado de Gatefold.
Muito bem, muito bem. Interessante aí. Eu tinha alguns discos também. Me aventurei numa época aí em ser DJ, e a gente falava que tinha os importados, os mais pesados, que era as bolachas recheadas.
Eu me lembro de já ter visto discos de 78 rotações, que era o vinil com um furo no canto, no rótulo do CD, então não é aquele furo do meio, é um furo no rótulo, mais o furo no meio. E o que você tinha que fazer? Era um papelão que você dobrava em formato de triângulo e na ponta tinha uma ponta de metal. Você colocava esse disco num furinho, colocava a ponta de metal, pegava uma caneta e rodava o disco e magicamente você conseguia ouvir música, ouvir historinha nesses discos.
Mas vocês sabem que não necessariamente você precisa do alto-falante para ouvir o disco.
Sim, até pelo processo mecânico de gravação e pela forma com que ele sai. Você estava com a sua vitrolinha normal ligada, se você abaixasse todo o volume, você continuava ouvindo bem baixinho o som do disco numa boa, coisa que no CD não acontece, né? Se você abaixar o volume, acabou. No vinil, mesmo com o volume zerado, você era capaz de ouvir a música.
São as vantagens do vinil.
Então, a ranhura, quando a agulha passa naquela ranhura, ela vai emitindo o ruído e você consegue entender o que foi gravado.
Na verdade, está só amplificando, né? O som original está saindo ali no atrito da agulha com o disco. E aí a caixa de som está só amplificando, como dissemos aí, esse impulso.
A agulha era um tipo de microfone. Quando ela ficava suja, e às vezes ela ficava cheia de poeira, a gente tinha mania de passar o dedo, coisa que colecionador de disco ficava maluco. Você costumava passar o dedo na agulha para limpar. E aí fazia aquele barulho de microfone, tipo isso, né? Como se a agulha fosse um microfone.
Algumas vezes você podia deixar o disco aí, ele pegava alguma poeira, né? Uma coisinha que tivesse nas ranhuras lá e ia acumulando. E daqui a pouco parecia que tinha uma espuma na ponta da agulha e todo mundo ia lá com o dedo tirar aquele excesso.
Os discos de 78 rotações continuavam a dominar o mercado. E isso foi até 1948. Nessa altura foi que surgiram os discos de longa duração, que nós já falamos, e esses rodavam em 33 e 1 terço e em 45 rotações. Eram chamados de long players, os famosos LPs, e os singles, que eram os pequenininhos. Os de 78 rotações desapareceram a partir de 1957, depois de ter havido uma verdadeira revolução tecnológica. O vinil em si teve em alta até aproximadamente 1982, quando surgiram os primeiros compact discs.
Quem conhece o compact disc, levanta a mão.
O toca-discos é um aparelho hoje que está em desuso, mas não morreu.
O quê? Não morreu?
Não morreu.
Eu vou buscar o meu.
Hoje tem muita gravadora, mas muita gravadora mesmo, lançando os novos discos em vinil também. E o vinil começa a tomar força. Tanto que já saiu muito aparelho no mercado. Toca-discos USB, que já converte o seu vinil para MP3 automaticamente.
Mas aí, colocando um parênteses entre os discos, não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar. Temos uma vírgula aí entre o vinil e o compact disc. Vocês já viram os famosos Laserdisc?
Lembro, praticamente um bolachão digital.
Ou um CD amplificado, né? Xerox ampliada.
É um CD gigante. O legal do Laserdisc é que ele também tinha lado A e lado B.
Exatamente, acho que foi aí uma preparação para o que vinha no futuro. Na época de 1972 foi o primeiro protótipo do LD, feito pela MCA e pela Philips.
Eu lembro do LD e assim, eu nunca tive um, mas eu babava quando via aquilo, falava, meu Deus, a tecnologia!
Não, e ele tinha toda a capa, como os outros, uma capa grande, porque o formato dele era também o diâmetro parecido com os demais. E aí quando você puxava, ele brilhava, né? Diferente dos nossos vinil, em que você puxava ele era preto, normal, o que diferenciava era o rótulo ali central. Mas esse você puxava da capa assim, ele brilhava.
Pois é, então hoje, nessa evolução vinil e CD, os vinis voltam a ter força total com apoio de gravadoras, com apoio de artistas, e o pessoal tá começando a curtir de novo o bom e velho vinil. Há quem diga que o som do vinil é melhor que o som do CD. Isso já foi... É comprovado tecnicamente que não é verdadeiro. Os aparelhos eletrônicos têm condição de armazenar mais informação e melhor do que um disco analógico. Mas a galera saudosista insiste em dizer que no meu tempo era muito melhor.
O pessoal sente o prazer daquele chiadinho que a agulha às vezes dava, passando entre os sulcos ali, aquele chiadinho clássico do disco. É que traz aquela sensação, aquele saudosismo de ouvir uma boa música.
Mas vamos às curiosidades e histórias também sobre o vinil, porque sempre tem história para contar.
Eu andei vendo aqui uma lista dos 10 discos mais valiosos do mundo.
Valiosos, isso interessa.
Então, pessoal que nos ouve aí, se tiver algum desse exemplar guardado, papai, mamãe, vovô, galera, vamos às novidades.
Conte-me.
Décima posição. O disco I Can't Believe, dos Hornets, álbum de 1953, 78 rotações, avaliado apenas em $25 mil.
Rapaz, que disquinho caro, senhor.
Na nona posição, o álbum, né, God Save the Queen, do Sex Pistols. Em 1977, também avaliado e vendido já por $25 mil também. Oitava posição, eles, The Beatles.
Ah, tinha que ser.
Um álbum chamado Introduction, vendido também por $25 mil. O primeiro, né, esse teve uma variação de capa, então por isso do valor aí, quem tem uma versão diferente, vai de $25 a $30 mil. Sétima posição, Stay Away Joe. Foi um álbum promocional do Elvis. Olha, o rei fez um álbum promocional. Um álbum feito para um como se fosse um jingle, né? De uma rádio da época. Também avaliado em $26 mil.
Elvis não morreu, mas deixou uma herança, hein?
Tá, não tá brincando, não. Sexta posição, o álbum Velvet Underground e Nico, de Velvet Underground, vendido também por $25 mil.
Todos os discos custaram $25 mil?
É, os caras colocaram aqui a listagem aqui. A original dele tem uma banana, ele é branco, ele tem uma banana amarela. E ao que consta, essa mixagem foi feita foi uma formação da banda, uma banda que foi pros caras na época lendária. Então a banda tocou apenas nessa época, gravou esse disco e se separou.
Ah, então é raro duas vezes. Raro porque a banda acabou e raro porque o disco virou um cult.
Do You Love You? O disco de Frank Wilson.
Faço a menor ideia de quem seja Frank Wilson.
Você não conhece Frank Wilson? Parei. Esse vale $30 mil.
Tá subindo.
Melhorou.
É um compacto e Pelo que consta, existem apenas 3 cópias desse garotinho aí. Quarta posição, Bob Dylan, 35 mil. O disco também trouxe algumas repescagens e algumas alterações nas músicas. Inclusive, diz aqui que 4 delas saíram do álbum. Então, a edição original tem 4 músicas em que as outras não têm. E essa versão original foi recolhida e destruída pela Columbia.
E não sobrou nenhuma cópia?
Tem algumas aí. Quem conseguiu, tá com ela aí na mão por 35 mil.
Muito bom.
Terceira posição. Yesterday and Today, The Beatles.
Ó, os caras têm 2, hein, Vigi?
38.500 dólares. A capa foi substituída. A foto tem os Beatles e alguns bonecos, assim, quebrados, desmontados, segurando bonecas, carne cruas. Eles estão vestidos com uma roupa como se fossem açougueiros. Segunda posição. That I'll Be Day, de Quarrymen. É um pré-Beatles.
E também não sei quem é, não.
Apenas uma cópia deste álbum, de 1970, 78 rotações, foi feita. Em seguida, passou por todos os membros da banda e amigos. O cara gravou e passou, vai ouvindo aí. Por fim, esse exemplar foi perdido. Mas tempos depois, foi redescoberto por um ex-amigo aí de Paul McCartney. Quem estiver com esse exemplar na mão, nada mais, nada menos do que tem também no bolso 180 mil dólares.
Poxa.
E nós temos aí também esse, preparem-se, o álbum Double Fantasy, de quem?
Dos Beatles.
John Lennon e Yoko Ono. Esse exemplar, John Lennon autografou horas antes de ser assassinado.
Rapaz, então o disco deve valer $1 milhão.
Nada mais, nada menos de que 525 mil dólares.
Isso faz sentido, hein? Uma outra curiosidade é que a primeira gravação de áudio da história foi com a musiquinha Mary Tinha um Carneirinho, que foi cantada pelo próprio Thomas Edison no fonógrafo em 1877.
Olha aí, o Thomas, inventor, descobridor, colaborador e agora cantor.
Pois é. Eu gostaria de colocar aquela parte sobre reciclagem, que eu gosto, sou muito atenta nisso, né? Meio ambiente. Que existem muitas pessoas criativas que reciclam o vinil no uso de trava-livros para estante, né? Como o vinil é um material plástico, ele colocado num espaço, num tanque com água quente, ele pode ser modelado. Inclusive, eu já tive um, eu recebi como presente de uma pessoa ligada a artes, né? Onde ela transformou as bordas, né? Deu um formato ondulado e assim você faz uso como fruteira ou porta-objetos. E ainda você pode fazer uma dobra praticamente no meio para fazer essa trava de livros, né? Nas estantes.
Esse negócio do disco ondulado me lembra que se você deixasse o vinil no sol, ele ficava um U, todo torto.
Isso era uma tristeza, cara.
Era uma tristeza.
Às vezes você emprestava pra alguém e depois ele te entregava assim, e você já via pela capa que algo tava estranho.
Né? O vinil tava torto, né? Então o nego resolveu fazer isso como obra de arte. Meus parabéns.
E como não podia deixar, como todo bom e interessado gordinho, como se não bastasse, existe também um vinil comestível, galera.
Eba!
Um DJ francês, Black Bolt, lançou uma versão comestível do seu álbum, By Your Side. Foram fabricadas apenas 100 cópias desse álbum e vendido numa conceituada loja francesa. Olha que maravilha, até a capa era de chocolate.
A empresa inglesa And Vinili oferece o serviço Rest in Vinyl. Descanse em vinil, que dá um destino incomum para os seus restos mortais. Que tal prensar seu cadáver cremado em um disco de vinil?
Essa ganhou de todas.
Pois é.
E sai alguma coisa de som nesse disco?
Vamos lá. Cerca de R$ 5.300 você pode encomendar até 30 discos com 12 minutos em cada lado. Há até a opção de enviar seu disco para lojas conceituadas ao redor do mundo, mas você não vai poder conferir se alguém comprar seu bolachão, né?
Oh, que sensação estranha, né? Vou eternizar o Silvio Santos aí, mal. Oi, rodando, rodando!
E detalhe, a história não acaba aí, né? Pacotes para pessoas, partes de pessoas e animais de estimação são oferecidos pela empresa. Partes de pessoas, eles explicam, é para os mortos que ainda quiserem um enterro com o resto do corpo. Mas acho que amputados também podem ter seu vinil personalizado. A capa do disco pode ser feita pelo artista James Hegg e o morto pode escolher que música seus restos vão tocar para sempre. Pode ser tanto uma música que você goste muito, uma mensagem gravada ou uma música criada especialmente para você. Nesses casos, será cobrada uma taxa extra. Bem, a ideia é o dono da empresa que fabrica os vinis contou que a ideia saiu depois que sua mãe começou a trabalhar em uma funerária e ela, assistindo a um programa de TV, um americano colocou cinzas de pessoas em fogos de artifício.
Piorando e muito essa história. Melhor parar por aqui.
Deixa para um próximo assunto. O que fazer com seus mortos?
Muito bem, meninos. Chega ao final nosso episódio de hoje. E aí, curtiu? Não se esqueça de escrever alguma coisa pra gente, hein? Faz tempo que a gente não recebe um e-mail. Esse e-mail é bandodeveia@gmail.com.
E venha no nosso Facebook. Torne-se um disco de vinil quando você morrer com Bando de Véio.
Em 78, 45, 33, 1 terço. Curta aí. @BandoDeVeia no Twitter.
E por último, é claro, aumente o volume e nos ouça também lá no nosso blog bandodeveio.wordpress.com. E semana que vem tem mais. Tchau.
Fui.
Simbora, galera.